Continuando aquelas considerações sobre a nossa preparação para a passagem para os outros planos de consciência, nós ontem avançamos um pouco mais nesse assunto e vimos que, diante desta passagem que todos nós temos que fazer, mais cedo ou mais tarde, que diante desta passagem, que a preocupação dos seres mais evoluídos, se é que os seres evoluídos são preocupados, mas preocupação está aí no lugar de alguma outra palavra que eu não tenho aqui agora. Então, a preocupação desses seres mais evoluídos não é passar para o lado de lá, nem como passar, nem em que situação vai ficar, nem o que está sentindo. Não é nada disto a preocupação de um ser evoluído. A preocupação dele é não diminuir o seu ritmo de serviço, porque nós passamos por lá de lá e continuamos servindo de uma outra maneira. Então, se a pessoa já serve aqui, a preocupação dela é continuar servindo lá. Então, nesta transição, ele deve manter este ritmo vivo dentro dele, porque aí, chegando lá do outro lado da vida, ele prossegue com a lei do serviço adaptada para aqueles planos, ele prossegue o trabalho dele. Então, não precisa haver interrupção no serviço. Nós estamos servindo aqui e não paramos de servir e nada termina no serviço porque desencarnamos. Tem pessoas que dizem, não, mas eu sou tão útil aqui, como é que eu posso desencarnar? Esta pessoa ignora que o serviço prossegue, que o serviço continua. Pode não ser no mesmo setor, mas esse serviço continua. Então precisa estar coligado com o serviço para fazer esta passagem e depois não ter que retomar este mesmo ritmo. Se nós levamos conosco este ritmo, o serviço prossegue imediatamente do lado de lá e, claro, que sem os mesmos obstáculos ou em condições muito mais favoráveis do que aqui nos planos mais densos. Nesta passagem, ou um pouco antes desta passagem, nós preservarmos a nossa consciência de que somos servidores do plano, não abandonar esta consciência, porque isto ajuda as forças da transição nos levarem com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Então, preservar esta consciência do serviço, preservar esta consciência da vida enquanto se faz a transição. E vimos também ontem que, à medida que o corpo físico envelhece, que nós devemos ir mantendo e ir estimulando a consciência destas coisas. Porque aí, à medida que o corpo físico vai envelhecendo fisicamente, ele não vai fenecendo, ele não vai se deteriorando do ponto de vista da consciência e do ponto de vista daquilo que ele pode agir e servir. Mas zelarmos por esta consciência de que temos uma continuidade de vida, de consciência, e aí este nosso lado que envelhece, porque vai se desligando do mundo físico, vai cortando os seus fios, vai cortando o seu interesse pela parte física da vida, este lado vai adquirindo o outro interesse, vai adquirindo a outra ligação, que é o mundo sutil, que são os planos sutis. E isto é a forma de nós não envelhecermos. O nosso corpo físico pode envelhecer, tem que envelhecer, mas nós, dentro dele, não precisamos envelhecer. Nós vamos ficando cada vez mais lúcidos, cada vez mais completos, cada vez mais conscientes, Porque ele, à medida que envelhece, vai se desligando, se desapegando de muitas coisas densas do mundo e vai então nos facilitando, vai abrindo portas para nós ganharmos em consciência com respeito ao que está no nosso caminho, na nossa via. E isto é a forma de nós estarmos num corpo físico idoso, mas não decrépito, mas não cansado, apagado. Agora, todo esse treinamento que nós podemos ir fazendo com respeito ao desprendimento do corpo físico, nós teríamos que, depois de estar mais coligados com isto, e depois de terminar o nosso trabalho, que é possível fazer para esse desligamento ser bem tranquilo, aí nós teríamos que, no mundo subjetivo, começar a repetir o mesmo processo com respeito ao corpo emocional, ao corpo astral. Porque nós temos que desencarnar do corpo astral também, quando estivermos fora do físico. Então, todo o processo para nós nos desligarmos do físico mais tranquilamente, nós já conhecemos. Agora, existe todo um processo para nós desencarnarmos também suavemente, bastante harmoniosamente do astral, abandonarmos o corpo astral, o corpo emotivo, que dura dezenas de anos do lado de lá. Então, é preciso a gente aprender a desencarnar logo disto. Logo. Dizem as pessoas que lidam com estas coisas que a Rainha Vitória ficou 80 anos lá do outro lado, encarnada no corpo astral. Aqui todos pensaram que ela tivesse morrido, mas ela, 80 anos depois, ainda estava sem desencarnar do corpo astral, quer dizer, não estava morta, não estava desencarnada. Nós teríamos que também estar preparados para essa segunda morte, para esta segunda desencarnação. Nós estamos preparados para isso, ou estamos nos preparando para isso, quando vamos nos trabalhando para nós não nos identificarmos com as nossas emoções, para não nos identificarmos com estas coisas que sentimos, com essas reações emotivas. Isto pode acontecer porque nós ainda não somos santos, então temos muito isto ainda, mas é não se identificar com isto. Quando isso estiver acontecendo, você não se identifique com isso. Diz: isto é coisa do meu corpo emocional, isto é coisa da minha emotividade, isto é coisa do meu corpo astral. E assim você vai soltando este corpo. E na hora que você sai do físico, você já está bastante solto dele. Você já está bastante liberto dele. E aí é uma questão de pouco tempo para você sair dele. Mas se você não começou a se desidentificar das suas emoções aqui, e é simples, porque quando você fica emocionado, você se dá conta de que está emocionado, olha para você e diz: vai demorar muito isto? É. Olha, como se fosse outra pessoa ali. Como é realmente outra coisa? Isso não é a gente, estas coisas. Então, você olha e diz: até quando, né? Vamos parar? Você vai se destacando disto. Então, quando você sai do físico, você não leva dezenas de anos, como a rainha, para sair do astral. Você pode sair do astral em pouco tempo, em menos tempo. Segundo a desidentificação que você já criou com este corpo, que você já criou com este nível emotivo seu. Sim. Mental também. O corpo mental, quando é muito forte, quando as reencarnações não estavam tão aceleradas, porque hoje as pessoas estão reencarnando em seguida, mas não era assim. As pessoas ficavam até milhares de anos desencarnadas. Então o corpo mental era um corpo que às vezes levava séculos para se dissolver, segundo a formação deste corpo mental e segundo o grau de apego que o indivíduo tinha por este corpo. Então, digamos que não leve mais séculos, mas hoje que possa levar até alguns anos para você conseguir se destacar deste plano mental, que é a desencarnação mais dura, porque nós somos uma raça mental, nós já funcionamos como mente, então temos muito mais apegos ao que nós pensamos do que nós imaginamos. Nós somos muito mais apegados aos nossos conceitos, por exemplo, do que nós pensamos que somos. Nós achamos que somos muito libertos do nosso sistema de pensamentos, mas não temos ideia do quanto somos apegados a este corpo. E esse corpo são átomos reunidos de vários outros corpos. Então este corpo mental tem a sua própria tendência. E se você entra na tendência dele de pensar segundo o sistema de pensamentos para o qual ele está preparado a produzir, a criar, você vai demorar mais tempo para desencarnar dele depois. Quanto mais você está identificado com o que você pensa, quanto mais você está confundido com o que você pensa, com o que você tem como conceito das coisas, mais você vai demorar para desencarnar deste corpo. E o corpo com o qual hoje as melhores pessoas estão mais ligadas é com o mental. Então, as desencarnações mais complicadas são as do mental. A alma, o eu superior, que é o que está desencarnando, dá o primeiro puxão, como se diz, para a gente sair do físico. E depois vai puxando suavemente para a gente sair do astral. E para nos puxar do mental, quando tem que puxar, ou a gente vai mais conscientemente, se já está bem desligado dele, ou então vai ter que sair com uma certa pressão da alma, e às vezes da mônada. Porque nós estamos muito identificados mesmo com aquilo que pensamos. Então, desencarnar deste corpo é o que dá mais trabalho. Aqui nós precisamos nos preparar. Isto é, aqui nós temos que cuidar para não estarmos identificados com as nossas emoções, com aquilo que é o nosso lado astral, e não estarmos absolutamente identificados com aquilo que pensamos. Porque o que nós pensamos vem de toda a nossa formação, de toda a nossa experiência anterior, de tudo que se passou nas nossas vidas anteriores, de tudo que recebemos nesses átomos que formaram o nosso corpo mental. Nós pensamos influenciados pelo mental coletivo, enfim, nós pensamos o irreal. E nós temos que estar totalmente desidentificados disto. Isto é um trabalho para ser feito enquanto estamos encarnados. Mas agora nós teríamos que ver também uma certa técnica para nós irmos nos preparando para esta passagem. Uma coisa muito básica é nós estarmos muito atentos para manter a nossa focalização, se possível, na região da cabeça. Então, nós estamos coligados, estamos atentos a todo o nosso corpo. Mas aqui tem uma coisa sutil no nosso comportamento. Nós estamos conscientes no corpo todo, mas teríamos que aprender a ficar focalizado na cabeça. Por exemplo, se a pessoa está o tempo todo pensando em comida, ela está focalizada no aparelho digestivo. Toda a focalização dela está no aparelho digestivo. Eu só estou dando um exemplo. Mas se essa pessoa está focalizada em outras coisas, no corpo físico, ela fica focalizada na região do corpo físico que corresponde àquilo. E sempre que nós estamos focalizando regiões do corpo físico abaixo da cabeça, nós não estamos construindo a nossa desencarnação harmoniosa. Para uma desencarnação harmoniosa, nós temos que estar já habituados a estar focalizados na cabeça. Enfim, sempre que a gente se dá conta, trazer a atenção para esta região da cabeça, que é a região onde estão instalados muitos dos nossos sentidos, que nós identificamos com a região do nosso pensamento. É uma região onde está o cérebro, é uma região onde as energias universais estão canalizadas. Então, nós teríamos que aprender a estarmos focalizados na cabeça, mesmo quando estamos usando outras partes do corpo, mesmo quando estamos em ação usando outras partes do corpo. Então eu posso estar fazendo um trabalho manual, eu posso estar fazendo uma caminhada, eu posso estar digerindo uma refeição, e eu não estou inconsciente disto, mas a minha focalização por opção está na cabeça. Isto tem que ser um hábito, de forma que nós estejamos bastante nesta região da cabeça. Isto vai nos tornar muito mais concentrados. Vocês percebem que quantas vezes vocês estão pegos em distrações, né? Quantas vezes vocês esquecem das coisas, porque vocês não estão suficientemente polarizados na cabeça. A cabeça não está treinada a ser o centro da sua polarização. Então você se distrai, você esquece, você não corresponde, você não tem um ritmo preciso, adequado, porque você está com a sua polarização dividida por várias partes do corpo. Então, além de nós estarmos bem focalizados na cabeça, tendo esta cabeça em conta da nossa principal polarização, nós aprendermos a servir e a agir cordialmente. Isto é uma palavra que tem um sentido muito mais amplo do que está no dicionário. A cordialidade é uma coisa muito mais ampla do que nós sabemos. Então nós precisamos refletir sobre servir cordialmente para irmos entrando nesta nuance da energia do serviço. Porque nós podemos servir de muitas formas. Sem a cordialidade, está faltando a maior parte da energia do serviço. Então nós teríamos que realmente depurar a nossa forma de servir. Nós teríamos que observar se nós estamos servindo por obrigação, se nós estamos servindo para cumprir coisas, se nós estamos servindo irritados, se nós estamos servindo preocupados. Isto tudo dissolve a cordialidade, porque o serviço é uma coisa muito leve. Serviço não é pesado. Aqui no plano físico é que a gente leva fardos muito pesados quando trabalha. Se vocês tiverem que transferir esta mesa daqui para lá, vocês têm que levar um peso. Isto no serviço não acontece por causa da cordialidade. Então veja que a cordialidade é uma palavra que tem muitas outras essências que nós precisamos para levar a nossa ação de forma não pesada. Nós não temos que sentir o peso do serviço. Nós não temos que sentir no serviço que estamos fazendo muito. E isto é a cordialidade que resolve. E a cordialidade é uma qualidade que não emerge enquanto você se ocupa de assuntos de outras pessoas, enquanto você está se ocupando da vida dos outros. Enquanto houver um mínimo de interesse em você pela vida dos outros, no sentido bem corriqueiro, enquanto você estiver interferindo em assuntos alheios, enquanto você estiver interessado em assuntos alheios, morbidamente, doentiamente, intelectualmente, enquanto você estiver voltada para coisas dos outros, no sentido de participar de coisas dos outros, no sentido de se enfronhar nas coisas dos outros, isto aqui vai dissolvendo as sementes de cordialidade. E sem a cordialidade, o serviço não flui leve, não flui espiritualmente. a gente nunca deixar de levar a consciência para a cabeça, principalmente na hora de adormecer. Tomar cuidado para não adormecer como os animais, que deitam e dormem. Não dormir antes de verificar se a consciência está na cabeça. Se você está no seu nível mais alto, aí se manter ali e se deixar adormecer. Se isto for cumprido, se você chegar a preparar o seu ato de dormir, se você estiver com a consciência na cabeça, se você estiver dentro desta cordialidade, enfim, se você tiver já construído isto tudo, você vai poder começar a perceber o seu processo de entrar no sono. Porque esse nós podemos perceber enquanto estamos vivos. Nós não podemos estar passando pela experiência da morte, normalmente, alguns passam, enquanto estão aqui encarnados. Mas essa experiência de entrar no sono, essa nós podemos fazer aqui. Então você pode se encaminhar para o sono e ficar lúcido de tudo que vai acontecendo até perder a consciência, até passar para o sono. A sua atenção precisa estar na cabeça para isso acontecer. Quando você consegue dominar este processo do sono, quando você consegue acompanhar o seu processo de adormecer, a cada vez que você vai adormecer, quando você conseguir isto, você já está pronto para acompanhar o processo da desencarnação. Aí você vai morrer diferente de todo mundo, porque você já conhece aquele processo e você está pronto para fazer esta caminhada até sair completamente do corpo. Porque as pessoas normalmente não sabem estas coisas. E as pessoas normalmente dificultam bastante a gente nesse momento. Dificultam muito, só estando presentes. Porque estão presentes, às vezes estão caladas, estão quietas, mas estão pensando, estão sentindo. E quem está desencarnando está mais no plano do que se sente, do que se pensa, do que aqui. Então a pessoa pensa que ficar ali quieta já é tudo. Ela tem que estar quieta emotivamente e principalmente mentalmente, porque aquilo ali atrapalha muito. Pode até interromper o nosso trabalho de estar se retirando bem conscientemente e bem harmoniosamente, porque nos puxam de volta toda hora com os cuidados que querem nos dar e etc. E principalmente com aquilo que estamos sentindo. Então, nós precisamos começar do princípio com esta educação. E com isto feito, nós vamos passar pela desencarnação bem conscientemente. Vamos passar por isto de uma forma bem tranquila e bem harmoniosa. Veja, quando nós estivermos mais adestrados nestas coisas, quando a humanidade estiver mais preparada para tudo isto, então, para começar, as doenças respiratórias, as doenças pulmonares, os males da garganta que são ligados à respiração, tudo isto vai desaparecer. Porque todos esses males são coligados a isto tudo não estar preparado na pessoa. Eu digo a pessoa, todos, a humanidade, porque pode haver pessoas já preparadas para isso, mas isto não está preparado na humanidade como um todo, tanto assim que as doenças respiratórias, pulmonares e de garganta são comuns. E as doenças cerebrais, as obsessões, tudo isto também desaparecerá da face da Terra. Mas isso está tudo coligado com esses processos, está coligado com esta evolução e com esta consciência que nós vamos adquirindo. E também o que acontece e que se sente logo é que nós vamos desencarnar quando realmente tivermos que desencarnar. Então, se os nossos corpos já são úteis para tantas coisas, é muito mais útil, muito mais evolutivo que se fique mais tempo nestes corpos. Então, que a nossa vida seja prolongada, porque os corpos estão preparados, a nossa consciência está preparada, então vamos aproveitar aquela encarnação ao máximo. E isto influi na longevidade, isto influi enquanto vamos ficar encarnados. Pode haver até mudanças nessas datas, se essas coisas todas se realizam, se consumam. Vocês têm mais alguma coisa? Sim. Na cabeça. Na cabeça quer dizer no seu ponto mais alto, seu ponto mais elevado. Onde você pode chegar de mais elevado, pensar nas coisas mais elevadas. Isso quer dizer na cabeça. Você vai subindo, você vai ficando no seu ponto mais elevado. Fisicamente você está na cabeça. E é muito importante que aconteça fisicamente também. Pois não.
A focalização no ponto das sobrancelhas ajuda alguma coisa?
Não, nós não falamos nada de pontos na cabeça. Nós falamos da cabeça de um modo geral. Porque esse ponto entre as sobrancelhas é do sistema de chakras. E nós não estamos mais no sistema de chakras. Nós estamos falando da cabeça de um modo geral. Cabeça quer dizer a sua consciência superior. Quer dizer a parte do seu corpo físico que corresponde à sua consciência superior. Então cabeça é isto, não é nenhum ponto específico na cabeça. Depois que essa concentração na cabeça está feita, depois que você está já estável nesse nível melhor seu, aí isto vai descendo para o coração. Essa consciência vai descendo para o coração. Algo no coração vai despertando que não estava despertado, isto se une e aí o ser fica mais completo.